Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, já 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 10 de novembro. Lá fora hoje, 16 graus centígrados. Vou estar na apresentação na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump está reunido com Barack Obama. A ONU avisa de fome em Alepo. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Isabel dos Santos diz que são jogos políticos por em causa a sua nomeação para a SONA Angola.
No comunicado distribuído em Luanda, Isabel dos Santos considera não ter qualquer fundamento questionar a sua competência profissional para o exercício do cargo de presidente do Conselho de Administração da Petrolífera Angolana.
Um dia antes das celebrações da independência, um conhecido general angolano apela aos partidos políticos para acalmarem a sua retórica.
É difícil, mas com algum esforço neste sentido, podem minorar o impacto negativo nas suas guerras de palavras.
Fique connosco para ouvir quem disse isso, para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O vencedor das eleições presidenciais americanas, Donald Trump, está na Casa Branca para uma reunião com o presidente Barack Obama, que deu ordem para todas as agências governamentais prepararem a transferência de poderes a 20 de janeiro de 2017. Obama disse que há que garantir que a nova administração esteja pronta a proteger a segurança nacional quando Trump assumir o poder. O presidente Obama disse que a transferência pacífica do poder é uma pedra basilar da democracia americana. A primeira-dama Michelle Obama reuniu também em privado com a mulher de Donald Trump, Melania. Aqui em Washington, Donald Trump deverá também reunir-se com o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, e o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell. Ontem, entretanto, realizaram-se manifestações contra Donald Trump em várias cidades americanas. Os manifestantes acusaram Trump de ser racista. Aqui em Washington, houve manifestações em frente à Casa Branca e a um novo hotel de Trump, a pouca distância da residência presidencial.
O impacto da eleição de Trump continua a ser sentido através do mundo. Analistas estão preocupados com o futuro das relações dos Estados Unidos e África na sequência da eleição do republicano Donald Trump, que durante a campanha prometeu anular os acordos feitos por Obama. Mais preocupação e incerteza está na área da ajuda internacional e acordos comerciais, incluindo o AGOA, que permite aos países africanos exportarem para os Estados Unidos com isenções fiscais. O académico keniano Adam Olu diz que Trump poderá não se concentrar no desenvolvimento internacional, mas sim nas questões internas dos Estados Unidos. Esse académico keniano diz que a ajuda à África poderá assim ser reduzida e os líderes do continente deverão buscar cada vez mais soluções locais. Charles Ebuni, especialista camerunês de relações internacionais, diz que com o mandato de Trump, alguns líderes africanos poderão retornar a políticas sociais conservadoras que incluem o combate ao homossexualismo, proibição do aborto e abuso dos direitos humanos.
O Pentágono anunciou que a campanha contra os militantes do grupo Estado Islâmico no Iraque e na Síria se saldou pela morte de 64 civis e ferimentos noutros 8 durante os últimos 12 meses. No entanto, organizações de defesa dos direitos humanos dizem que o número real seria muito superior. Números revelados pelo Pentágono indicam que as forças americanas tiveram na origem de 2/3 dos bombardeamentos aéreos da coligação internacional.
As Nações Unidas alertaram para o facto da zona leste da cidade síria de Alepo, que se encontra cercada, poder vir a enfrentar fome generalizada no inverno pelo facto das agências de ajuda estarem impedidas de distribuir alimentos a 250 mil pessoas. O conselheiro especial da ONU, Jan Engeland, apresentou uma nova proposta para evitar uma catástrofe humanitária que solicita à Rússia e à Síria, bem como a grupos opositores, autorização para a entrega de alimentos e outros materiais urgentes.
A Interpol anunciou no decurso da 85ª Assembleia Geral da instituição, na Indonésia, o vice-ministro chinês da Segurança, Hong Wei, como presidente daquela organização. Segundo a agência oficial de notícias, Hong Wei é o primeiro chinês a ocupar o cargo durante um período de 4 anos em substituição de representante francesa. Grupos de direitos humanos levaram objeções pelo facto de uma entidade chinesa ir ocupar o cargo.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como os ouvintes sabem, um grupo de advogados submeteu uma providência cautelar à nomeação de Isabel dos Santos para a chefia da Sonangol. O Tribunal Supremo deu ao presidente um prazo para explicar a sua decisão. Pois agora é a própria Isabel dos Santos que vem a público defender a sua nomeação e acusar os críticos de manobras políticas e difamação. Venâncio Rodrigues.
Isabel dos Santos quebra o silêncio afirmando que a tentativa de questionar a sua nomeação para o cargo que ocupa configura um esquema de intrigas políticas num período pré-eleitoral e constitui tentativas de desestabilização e de ataques difamatórios à sua vida privada. No comunicado distribuído em Luanda, Isabel dos Santos considera não ter qualquer fundamento questionar a sua competência profissional para o exercício do cargo de presidente do Conselho de Administração da petrolífera angolana Sonangol. O meu currículo fala por si, disse Isabel dos Santos, ao mesmo tempo que afasta qualquer possibilidade de abandonar o cargo, garantindo que está determinada a conduzir a missão que lhe foi confiada e levar a Sonangol a bom porto. Isabel dos Santos responde assim à deliberação do Tribunal Supremo, que deu 8 dias ao Presidente da República para se pronunciar sobre a nomeação da sua filha para a direção da Sonangol, na sequência da providência cautelar de suspensão da eficácia do ato de nomeação interposta por um grupo de 12 advogados angolanos afetos à Associação Maus Livres. O prazo dado pelo Tribunal Supremo terminou no passado dia 3 de novembro, conforme noticiou oportunamente a Voz da América. Entretanto, o líder da Associação Maus Livres, Salvador Freire, entende que Isabel dos Santos tem o direito de fazer as afirmações que fez, mas que devia responder aos questionamentos dos que contestam a sua nomeação, com base na lei da probidade pública, enquanto filha do chefe de Estado angolano.
Nós achamos que ela está no direito como cidadã angolana e, naturalmente, observando o que as leis angolanas disciplinam. Portanto, ela está no seu direito, naturalmente, de responder, não com evasivas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Amanhã celebra-se mais um aniversário da independência de Angola, 41 anos. Mas hoje já houve celebrações no Kwanza Sul, onde um conhecido general angolano apelou aos partidos políticos para serem mais comedidos no uso de palavras contra os outros. Fernando Caetano.
Na ocasião, políticos, militares e governantes deixaram claro a necessidade de mais trabalho de sensibilização ao amor e ao próximo. José Quintas, secretário municipal da UNITA, no Sumbe, foi o primeiro. O general António Egídio de Sousa e Santos, disciplina, chefe adjunto do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, sublinhou que a luta de libertação nacional consumiu parte do tempo da juventude angolana. Daí, a necessidade de maior atenção a esta franja da sociedade, que por si só não poderá construir uma sociedade. É necessário, segundo disse, que as suas ações se apoiem na experiência e nos valores tradicionais. O general Abreu Mwengo Camordeiro chamou a atenção dos políticos a usarem uma linguagem mais moderada nos seus pronunciamentos, a exemplo do que ocorre nas Forças Armadas Angolanas para o bem da nação.
Esforço neste sentido, pode minorar o impacto negativo nas suas guerras de palavras, porque no final das contas, falam todos em nome do mesmo povo e do mesmo país, e mais do que isso, a pátria comum os condena a viverem juntos para toda a eternidade.
Já o governador da província do Kwanza Sul, general Eusébio de Brito Teixeira, por sinal, um dos partícipes na luta pela independência de Angola, anunciou publicamente a entrada brevemente em obras de requalificação à cidade do Sumbe.
Assim quero anunciar a introdução no PIB, ou seja, no Programa de Investimentos Públicos para o ano de 2017 e 2018, a requalificação da rede de infraestruturas integradas da cidade do Sumbe, sustentada pela linha de crédito da Chile.
Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Voltamos a Luanda, entretanto, onde o Coco Makuta foi à rua ouvir a opinião dos cidadãos sobre os 41 anos da independência.
41 anos após a independência, muitos angolanos reclamam por maior oportunidades e melhores condições de vida. Mas, não obstante, todas as preocupações ainda assim partilham da ideia segundo a qual valeu a pena a independência contra a subjugação colonial. Segundo Agostinho Canjamba, motoqueiro, a independência deu liberdade e direitos que não podia ter com a colonização e denota uma progressão pessoal.
A nossa independência valeu muito porque antes não tínhamos essa prioridade de andar de moto. A independência veio, Deus nos ajudou, conseguimos comprar a nossa moto e estamos a se remediar assim. Devemos ser fortes para vencermos todas as dificuldades que está a vir à frente.
Já Gica Sebastião afirma que faltam muitas coisas para a construção de um Estado independente.
Não vou dizer que encaro com positividade. Não vou dizer porque ainda nosso não se fez nada dos 40 anos de independência, falando a verdade.
O que é que falta?
Muita coisa.
Como que é?
Muita coisa. Em termos de infraestrutura, falta mais criação, mais trabalho de qualidade. Também é preciso que se reconheça mais a essas pessoas que lutaram. Olha, as pessoas que estão a beneficiar são pessoas que nem fazem, que não fizeram nada.
A capital angolana, para a Voz da América, Coco Makuta.
E agora vamos mudar de assunto. Vamos falar de embelezar uma cidade. Não deve ser algo de controverso, pelo contrário. Mas em Benguela há problema com as contas para esse propósito, como nos explica agora o João Marcos.
Da Inspeção de Finanças à sede do governo de Benguela, passando por segmentos empresariais geralmente bem informados, os elementos obtidos revelam unanimidade. A conta embelezamento das cidades, domiciliada no Banco de Comércio e Indústria, é uma contraversão à lei do orçamento. A Voz da América apurou que o governador Isaac dos Anjos chegou a ser questionado, a propósito, por técnicos do Tribunal de Contas, desconhecendo-se o desfecho deste frente a frente. A entrada em cena do Tribunal de Contas coincidiu com a inspeção do Ministério das Finanças, da qual Isaac dos Anjos apresentou queixas, salientando que não recebe dinheiro para o tratamento de resíduos sólidos desde junho de 2014. Contactado pela Voz da América, o jurista Nelson Viriato, agarrado ao artigo 34, sustenta que a lei não coabita com a conta bancária e embelezamento das cidades.
Essas receitas precisam ser arrecadadas dentro da unidade, ou seja, tudo que é arrecadado a nível da administração local, a nível dos governos provinciais, quer a nível interministerial, devem ser encaminhadas para a conta única do Tesouro, primeiro, atendendo o princípio da unidade da tesouraria e também o princípio da legalidade que a própria lei do Orçamento Geral do Estado diz. Depois disso, aí sim, vai-se analisar as despesas de acordo às prioridades de cada província.
Conhecida a figura da cidade civil, o doutor explica Eduardo, também jurista, reforça a ideia.
Se uma instituição pública cria uma conta à parte do seu livre-arbítrio, isso cria alguma anarquia, porque foge, de facto, dos parâmetros e do controlo daquilo que é a execução do orçamento. Por exemplo, quando é que saberemos o valor existente naquela conta? Quais foram os momentos? E que despesas serão realizadas com os valores arrecadados naquela conta particular, digamos assim?
Isto mesmo perguntamos numa recente entrevista ao vice-governador para a área técnica de infraestruturas, Vítor Moita, que não pode revelar os números do negócio.
O governo, com essa conta, faz a arrecadação e no fim do ano manda para o Tesouro. Não tem havido problema absolutamente nenhum. É isso que temos estado a fazer.
E não há nenhuma ilegalidade?
Não há ilegalidade e é preciso compreender. Foram feitos estudos, foram feitos trabalhos, projetos, vários projetos dessas regiões. É com esses recursos que o governo paga.
Qual é o montante que já se arrecadou de uma maneira geral até o momento?
Não estou em condições de dizer esses números, até porque não me solicitou com alguma antecedência. Né?
Fora de Benguela, quando contactado pela VOA, o governador Isaac dos Anjos ponderou emitir uma declaração sobre a conta bancária logo após o seu regresso. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora falar de educação. Vamos para a Huila, onde o déficit de professores, estimado pela última vez pelas entidades provinciais do setor da educação em cerca de 3 mil, está longe de ser satisfeito tão cedo. Isto a julgar pelas palavras do ministro da Educação, Pinda Simão. Com os pormenores, temos agora o Venâncio Rodrigues.
O governante que esteve a avaliar o setor na província, sem ser bastante ilustrativo, disse que está projetado para a região o número de professores de acordo com as limitações definidas pela quota nacional. As palavras de Pinda Simão surgem tempos depois da realização de um concurso público na educação que na Huila previa a integração de pouco mais de 700 professores, cujo resultado até o momento se desconhece.
Os professores serão integrados nos limites das cotas que forem estabelecidas. Como tem sido, penso eu, joga sobre os indicadores da cobertura das salas de aulas. Esta, pelo menos, é a perspectiva que foi adotada a nível de todo o território nacional.
A qualidade da educação e ensino em Angola, em muitas ocasiões questionadas, são preocupações do governo angolano. Pinda Simão disse que a elevação da qualidade de ensino é um desafio que deve ser vencido, aliado à consolidação de outros processos na gestão da educação.
Temos que continuar a trabalhar, sim, para vencer um dos grandes desafios, que é o asseguramento da qualidade. Consolidar aquela parte que já existe e estender este desiderato a todo o sistema educativo, melhorando, claro, os recursos, os procedimentos, a nossa capacidade de organização e gestão.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita, aqui na capital americana, neste momento 12 horas 18 minutos. Barack Obama e Donald Trump reunidos ainda na Casa Branca. É uma reunião que já lá vai mais de uma hora, é o que ninguém esperava. Estamos a transmitir em onda média em 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet estamos em www.voaportugues.com. WhatsApp para nos mandar sugestões, fotos, vídeo. 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, sendo o dia da independência, no Angola Fala Só, vamos ter duas pessoas que viveram essa independência e lutaram por ela. Vamos ter dois generais, o general Paca, ligado, portanto, nas então Forças Armadas de Libertação de Angola, do MPLA, as Forças Populares, e o general Manuvacola, então da UNITA. Amanhã no Angola Fala Só, uma oportunidade para discutirmos a independência pelaqueles que a viveram, por aqueles que lutaram por ela e mais, para discutir também a situação atual, 41 anos após essa data, com os generais Paca e Mano Vacola. A crise financeira em Angola levou a um grande aumento dos preços. A inflação continua a dificultar as famílias de adquirirem bens de primeira necessidade. Mas onde há vontade, há caminho. E os angolanos, com pouco poder de compra, entram agora na prática daquilo que chamam de sócia. Manuel José explica.
É uma prática que se generalizou em estabelecimentos comerciais, sobretudo nos armazéns, e se aplica para a compra principalmente de produtos alimentares básicos, como arroz, o açúcar, frescos, trigo, massa alimentar, entre outros. Uma cidadã pretende comprar um saco de arroz, por exemplo, mas não possui os 7 mil kwanzas. Preço atual de um saco de 25 quilos, junta-se a uma outra pessoa que também precisa de adquirir o mesmo produto que não dispõe de dinheiro suficiente. Então aí há a associação de valores, adquirem o produto, repartem o bem.
Então, quando já não consegue comprar um saco, o que tem a fazer é fazer sócio a duas pessoas. Se o saco está 6 mil ou 7, vão associando metade, metade. Chegando 7 mil e tal, compram um saco de arroz, vão dividindo em quilo.
O fenómeno, segundo os nossos interlocutores, pode ocorrer entre duas, três, quatro ou mais famílias.
Como a pessoa não tem dinheiro, o certo para comprar, em vez de saco de trigo, assim vão fazer sócio, vão chamar três pessoas, juntou dinheiro para comprar na armazém, depois já dividia, cada pessoa tira já metade dele.
A prática ficou mais evidente, de acordo com os cidadãos ouvidos pela Voz da América, com a crise que assolou o país.
Os preços estão muito altos e também com essa crise mesmo, comprando uma caixa não vai chegar, então prefiro fazer bocado daí, bocado daí, de tudo um pouco na arca, para aguentar até aquele mês acabar, cada das crianças. Porque antes, quando não tinha crise, as pessoas conseguiam comprar normalmente uma caixa de frango, um saco de arroz, uma caixa de massa.
As possibilidades são poucas. Os salários não são compatíveis com o preço das coisas no mercado. Então, fazem sócio. Se tu não tiveres capacidade de comprar uma caixa de frango, que pode estar aí de 9 ou a 10 mil, encontras uma pessoa que tem 5 mil, fazem sócio e depois dividem a caixa ao meio. Do estado que o país está, a economia está sempre a subir e as coisas estão difíceis de adquirir. Eu acho que é uma forma das famílias terem um bem-estar, né? Poderem partilhar da mesa, ter um bocado de peixe, um bocado de carne, um bocado de frango e aí poderem satisfazer as suas necessidades.
A sociologia tem resposta para esta prática. O especialista Rafael Aguiar diz que estas medidas surgem quando o cidadão se vê em dificuldades para conseguir satisfazer as suas necessidades básicas, enquadra-se na estratégia de sobrevivência que apura a criatividade das pessoas.
São estratégias de sobrevivência em face da carência ou da perca do poder de compra, mas que evita enveredar para comportamentos desviados.
Sociólogo Rafael Aguiar, a partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol. Nos próximos dias temos jogos de qualificação para o Mundial e hoje há 5 jogos da zona de qualificação da América do Sul, incluindo um apetitoso e certamente muito quente Brasil-Argentina. Das últimas 5 vezes que estas potências do futebol mundial se encontraram, o Brasil ganhou 2 jogos, a Argentina ganhou 1 e registaram-se 2 empates. Grandes estrelas do futebol mundial estão lá, Neymar, Messi e Higuaín. Portanto, um jogo a seguir com atenção. A grande rivalidade entre o Brasil e a Argentina provoca sempre uns jogos muito calorosos. Vai ser bom. Brasil comanda a zona de qualificação da América do Sul com 21 pontos. Argentina está em 6º lugar com menos 5 pontos. Qualificam-se os 4 primeiros. O 5º vai à repescagem. Jogo importante para a Argentina, portanto. No continente africano temos jogos no sábado, incluindo Cabo Verde-Burkina Faso. Depois de perder o primeiro jogo com o Senegal, Cabo Verde tem que começar a pensar em ganhar. O Senegal está na África do Sul. A África do Sul empatou com o Burkina Faso no primeiro jogo. Basquetebol americano, NBA, ontem à noite, DeMar DeRozan do Toronto marcou 37 pontos na vitória sobre o Oklahoma, 112-102. Tornou-se assim no terceiro atleta nos últimos 35 anos a fazer 30 ou mais pontos em 6 dos primeiros 7 jogos da temporada. Os outros foram Bernard King em 1990 e, claro está, Michael Jordan em 1986. Ontem, Kevin Durant, do Golden State Warriors, marcou 28 pontos na vitória sobre o Dallas, por 116-95, e igualou outro recorde de Michael Jordan. Terminou o seu 72º jogo a marcar 20 pontos ou mais. Só Michael Jordan tinha feito isso. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa contra o Boston, ganhou 118-93. Não, Washington Wizards não são a pior equipa do campeonato. Têm 2 vitórias em 7 jogos. A pior equipa é o Nova Orleans. 8 jogos, 8 derrotas. São os mamparras do campeonato. Até agora as melhores equipas são o Los Angeles Clippers, 7 vitórias, 1 derrota. Cleveland e Charleston com 6 vitórias e 1 derrota. Cerca de 300 membros dos órgãos de informação, académicos e estudantes de 28 países, incluindo de Moçambique, recordaram a coragem profissional do jornalista moçambicano Carlos Cardoso na Universidade Sul-Africana de Witwatersrand, em Joanesburgo. O Simeão Pungwane esteve lá.
Carlos Cardoso, assassinado há 16 anos em Maputo, foi estudante na VITS, da qual foi deportado em 1974 por causa de ligações com a Frelimo em Moçambique. Observando trégua na batalha movida pelos estudantes pelo ensino gratuito na África do Sul, a VITS promoveu palestra em memória do jornalista moçambicano. Moçambique participou com 11 jornalistas e estudantes. A obra de coragem profissional de Carlos Cardoso foi apresentada pela académica Mercedes Sayago, que conheceu o jornalista moçambicano.
Era o Simeão Pungwane aqui na Voz da América, quando faltam 3 minutos para as 12 horas e 30 minutos. O Simeão Pungwane vai voltar aqui na segunda meia hora para nos falar precisamente deste acontecimento em que foi prestada homenagem ao jornalista moçambicano Carlos Cardoso, assassinado há vários anos atrás e com quem eu, aliás, estudei e fui grande amigo. Portanto, isso na nossa segunda meia hora, aqui na Voz da América. Quero também chamar a atenção que vamos continuar a prestar atenção aqui na Voz da América ao encontro entre Donald Trump e Barack Obama. Esse encontro está a decorrer neste momento na Casa Branca. Os dois, o presidente e o futuro presidente, estão reunidos há mais de uma hora, o que de certo modo é surpreendente, mas faz parte da tradição. Este é o primeiro encontro para preparar a transição. Aliás, o presidente Barack Obama já deu ordens para todos os departamentos governamentais prepararem a transição para a nova administração de Donald Trump, que terá agora que escolher quem são os membros do seu governo. Portanto, nós aqui na Voz da América vamos continuar a seguir isso. Para já, eu vou-me despedir, vamos ficar com a música desse grande do soul americano, Otis Redding.
But you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but first old loving. Good little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you place your ad with me? Boys will come a dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I've got some.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 10 de novembro de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, Presidente Obama reúne-se neste momento na Casa Branca com o Presidente eleito Donald Trump. Inicia-se processo de transição, portanto, aqui nos Estados Unidos, de transição do Presidente Obama para o Presidente Donald Trump, que culmina a 20 de janeiro com a tomada de posse daquele último. Na Síria, Nações Unidas alertam para a crise alimentar em Alepo. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pidjigiti ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos na Guiné-Bissau, onde a Liga Guineense dos Direitos Humanos divulgou hoje o relatório sobre a situação dos direitos humanos naquele país. Lassana Kassamá, com mais pormenores.
O relatório espelha de forma precisa e objetiva o quadro geral dos direitos humanos na Guiné-Bissau, com destaque para a impunidade, o limitado acesso à justiça, aos constrangimentos inerentes aos direitos à saúde, à educação e à violência contra as mulheres. O documento salienta ainda as questões ligadas à devastação dos recursos naturais, à segurança alimentar, à liberdade de imprensa, à exploração e tráfico de crianças, assim como o funcionamento das forças de defesa e segurança e as vicissitudes políticas, sociais e económicas que marcaram o período de 2013 a 2015 na Guiné-Bissau. Fodemane, um dos destacados ativistas dos direitos humanos, elegeu a impunidade como um problema sério para conter na Guiné-Bissau.
Infelizmente, a impunidade continua a ser a rainha em todos os níveis, desde a nível da organização da pequena criminalidade e mesmo em termos de responsabilização dos titulares, dos cargos políticos, perante atos de corrupção, de branqueamento de capitais. E tudo isso continua a ser passivo e ainda, com o pior de tudo, a ser ostentado, a desafiar mesmo tanto as autoridades nacionais como a própria comunidade internacional.
Face a esta realidade igualmente reportada no relatório, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, concluiu que houve um recuo quanto ao respeito pelos princípios da liberdade e dos direitos humanos na Guiné-Bissau.
Houve mais recuos do que avanço. Houve períodos de 2015 em que se registrou um certo avanço no que diz respeito aos direitos de liberdade. Houve períodos em que tanto as forças de segurança quanto as forças de defesa, né, as forças armadas neste caso, se absteram de praticar atos de violência contra os cidadãos. Depois da crise política, né, que eclodiu em agosto de 2015, a situação deteriorou-se muito rapidamente e hoje temos muitos casos de violência policial e muitos casos de corrupção.
Era o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, sobre o relatório da organização publicado hoje aqui na capital guineense. O documento inclui igualmente recomendações que integram medidas políticas imperiosas para a edificação de um sistema nacional de proteção dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Ainda relativamente à Guiné-Bissau, continua a reunião do Conselho de Estado, um órgão consultivo do Presidente da República. Na mesa está a figura de quem vai dirigir o próximo governo inclusivo. Os nomes propostos pelo chefe de Estado, José Mário Vaz, e até aqui considerados como mais prováveis nesta corrida, são Augusto Olivais, para já aceito pelo PIGC, ao abrigo do Acordo de Conakry, e Umaro Sissoko, um dos principais assessores do Presidente guineense. depois de ter solicitado aos partidos políticos que apresentassem propostas por escrito sobre a figura do novo chefe do governo, o presidente Mário Vaz deve nomear dentro de algumas horas ou poucos dias o próximo primeiro-ministro, face às várias manifestações em perspectiva por parte de atores da sociedade civil. Em Moçambique, o representante do Fundo Monetário Internacional, Ari Eisen, considerou ser prematuro estabelecer uma relação entre a reestruturação da dívida anunciada pelo governo no final de outubro e a retomada do apoio do fundo, que foi suspenso em consequência do caso dos chamados empréstimos ocultos. O Alfredo Júnior, com mais pormenores.
O governo moçambicano anunciou no final de outubro a reestruturação da dívida pública como um dos passos que pudessem levar à recuperação da confiança junto dos credores e iniciar negociações para a retoma do apoio do Fundo Monetário Internacional, que foi suspenso em consequência do caso dos empréstimos ocultos. O representante do FMI em Maputo, Ari Eisen, considerou prematura essa possibilidade, ainda que o executivo tenha tomado passos positivos para que as conversações possam ser retomadas.
Esse vai ser um processo de negociação. Os credores tinham certas expectativas em relação a receber que sua dívida fosse servida, a receber o principal. O governo fez uma primeira aproximação e disse que tem dificuldades fiscais. Então, o que nós vamos observar é um processo aqui, eu imagino, de negociação, que traga a dívida para uma trajetória sustentável, para que exista espaço fiscal para os gastos que são importantes para o país. Porque hoje em dia não há, gasto, não há espaço fiscal, a dívida, a relação dívida-PIB está muito alta. Então, é isso que eu posso esperar. Quanto tempo vai demorar? Qual a dificuldade desse processo? Não acho que vai ser um processo fácil, mas acho que não pode demorar a começar. Então, acho que a ida a Londres, esses primeiros passos, são passos importantes para ter essa discussão de maneira contundente.
Ari Eisen sublinhou a relevância das medidas fiscais e monetárias aplicadas pelo governo e pelo Banco de Moçambique e também a aceitação de uma auditoria internacional e independente às empresas beneficiadas pelas dívidas escondidas como sendo passos positivos para a retoma do crescimento económico. No entanto, economistas consideram que ainda há muito a fazer para que Moçambique possa voltar a índices que gerem confiança.
Mesmo que se faça o ajuste fiscal, que tem estado a ser recomendado, o ajuste de políticas monetárias, a flexibilização da taxa de câmbio, isso provavelmente não seria suficiente para colmatar o gap que temos na conta corrente e nas contas fiscais. Portanto, o gap é tão grande que sim, o ajuste ajuda, mas ainda assim, eventualmente, algum acesso, algum financiamento concessional, de preferência, ajudaria a resolver a situação.
Entretanto, um grupo de credores com mais de 60% dos títulos soberanos de Moçambique em dólares disse que só começarão a negociar a reestruturação da dívida do país quando a auditoria internacional disser como as dívidas foram contratadas e a auditoria tornada pública na íntegra. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Passamos agora à cidade de Nampula, onde os residentes estão agastados com a inoperância dos bombeiros e outros serviços paramédicos. A Adina Solé, com mais pormenores.
A população acusa a instituição de não estar a trabalhar para o bem deles, dizendo que quando há incêndios e outros casos que merecem uma pronta intervenção dos bombeiros, estes aparecem tardiamente e, na maior parte das vezes, quando as pessoas já perderam os seus bens. Quando são solicitados pela população, dizem não ter meios para trabalhar. Os populares entrevistados pela Voz da América disseram que quando há incêndios preferem usar meios próprios para debelar o fogo, ao invés de ouvir as autoridades dizendo que não têm meios para cumprir a sua missão.
Dizem que não tem água e daqui foram buscar água na barragem. Que solução vão ter aqui? Não tem maneira.
Como
muito constrangido com tudo, né? E depois vendo que o corpo de bombeiro nos abandonaram, não puderam fazer nada. Eu acho que se eles tivessem chegado a tempo, poderiam controlar.
O comando da PRM em Nampula, na pessoa do porta-voz Zacarias Nakuti, disse à imprensa que os serviços de salvação pública têm insuficiência de equipamentos, a destacar viaturas e o local onde é transportada a água para responder, por exemplo, a casos de incêndios, fica distante. É por esta razão que estes não têm capacidades para responder prontamente às necessidades populares.
O que condicionou o trabalho é que, quando temos, portanto, incêndios desta envergadura, solicitamos, portanto, a viatura de combate a incêndios do aeroporto de Moçambique, o que não nos foi possível ter a sua intervenção ontem, mas, no entanto, o Corpo de Salvação Pública, consoante as suas condições, teve a sua intervenção até o momento que podemos ver.
Entretanto, o presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula defende a necessidade desses serviços estarem na gestão do município a fim de garantir uma resposta mais atempada às preocupações da população. Mahmudo Amurani tem sempre defendido que no dia que os serviços necessários à população passarem para a gestão municipal, a vida das pessoas poderá melhorar.
Os serviços devem estar sob o controle do Conselho Municipal. Aqui estamos a deixar uma mensagem clara. A nível das autarquias, muitos dos serviços precisam estar sob o controle do Conselho Municipal para que ele possa atender aquilo que são as preocupações muito elementares das próprias populações.
Importa referir que esta semana, um dos maiores mercados de vestuário construído de material precário junto ao edifício dos serviços de salvação pública pegou fogo devido a um curto-circuito elétrico. Mas os bombeiros só interviram 3 horas depois. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalé. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir dos estúdios aqui em Washington. Cerca de 300 jornalistas, académicos e estudantes de 28 países, incluindo Moçambique, recordaram a coragem profissional do jornalista moçambicano Carlos Cardoso na Universidade Sul-Africana de Witwatersrand, em Joanesburgo. Simeão Pombuano.
Carlos Cardoso, assassinado há 16 anos em Maputo, foi estudante na FITS, da qual foi deportado em 1974 por causa de ligações com a Frelimo em Moçambique. Coincidência ou não, o conterrâneo de Carlos Cardoso, Eduardo Chifamba Mongano, fundador da Frelimo, fora expulso da FITS em 1949 pelo então regime do Apartheid por causa de ser negro, um ano depois da vitória do Partido Nacional. Observando trégua na batalha movida pelos estudantes pelo ensino gratuito na África do Sul, a VITS promoveu palestra em memória do jornalista moçambicano. Moçambique participou com 11 jornalistas e estudantes. A obra de coragem profissional de Carlos Cardoso foi apresentada pela acadêmica Mercedes Sayag, que conheceu o jornalista moçambicano. Segundo Mercedes, no final da década de 1980, Carlos Cardoso e outros jornalistas moçambicanos persuadiram o então presidente Joaquim Chissano para facilitar a aprovação de uma lei progressiva de imprensa no meio de radicalismo adverso da Frelimo, partido no poder. E mais tarde, Cardoso usou a lei para abrir o seu primeiro jornal privado depois da independência. Ironicamente, Carlos Cardoso foi assassinado quando investigava assunto de fraude bancária que envolvia o filho primogênito de Joaquim Chissano.
Já passam 16 anos. Acha que estão a surgir outros Carlos Cardoso?
Estão a surgir, sim, mas com alguma resistência, não é? São poucos. Mas eu acho que ainda há muito trabalho por se fazer e a cada dia nós estamos a trabalhar para isso, para que grandes trabalhos ainda possam ser feitos.
Jovens jornalistas moçambicanos lamentam a falta de incentivos para o exercício de jornalismo investigativo em Moçambique.
Assuntos sempre há. Não é só em Maputo, mas Moçambique é grande. A desvantagem é que os meios, os órgãos de comunicação não investem muito no aspecto investigação. As pessoas estão habituadas a fazer notícias que passam rápido. De 2 minutos, com que duram apenas horas, não investem na investigação, no entanto, que tal? Falo de meios financeiros, meios técnicos e também a formação do próprio jornalista. Como fazer isso? Mais do que ter meio financeiro, ter meios técnicos para fazer isso, as pessoas têm de ter bases.
O orador de cartaz da palestra sobre Carlos Cardoso na VITS é um jornalista do Burundi exilado na Europa, porque é procurado pelo governo do seu país. Bob Rugurika, lançou apelo para a comunidade internacional ajudar o seu país e jornalistas africanos em geral para o exercício independente da sua profissão, porque caso contrário, a voz da sociedade sem poder vai ser mesmo silenciada para sempre pelos governos, políticos e agentes econômicos poderosos e corruptos. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. No seu receptor está a Voz da América, passagem agora a Angola, que celebra 41 anos de independência. O Kwok Mukuta foi à rua e ouviu a opinião dos cidadãos sobre este 41º aniversário de independência do país.
41 anos após a independência, muitos angolanos reclamam por maior oportunidades e melhores condições de vida. Mas, não obstante, todas as preocupações ainda assim partilham da ideia segundo a qual valeu a pena a independência contra a subjugação colonial. Segundo Agostinho Canjamba, motoqueiro, a independência deu liberdade e direitos que não podia ter com a colonização e denota uma progressão pessoal.
A nossa independência valeu muito porque antes não tínhamos essa prioridade de andar de moto. A independência veio, Deus nos ajudou, conseguimos comprar a nossa moto e estamos a se remediar assim. Devemos ser fortes para vencermos todas as dificuldades que está a vir à frente.
Já Gica Sebastião afirma que falta muitas coisas para a construção de um Estado independente.
Não vou dizer que encaro com positividade. Não vou dizer porque ainda nosso... ainda não se fez nada dos 40 anos de independência, falando a verdade.
O que é que falta?
Muita coisa.
Como que é?
Muita coisa. Em termos de infraestrutura, falta mais criação, mais trabalhos de qualidade. Também é preciso que se reconheça mais a essas pessoas que lutaram. Acho que as pessoas que estão a beneficiar são pessoas que não, fazem, que não fizeram nada.
A capital angolana, para a Voz da América, Kwok Mukuta.
Um 41º aniversário assinalado numa altura em que se vive crise económica em Angola, tal como refere o Manuel José.
É uma prática que se generalizou em estabelecimentos comerciais, sobretudo nos armazéns, e se aplica para a compra principalmente de produtos alimentares básicos, como arroz, o açúcar, frescos, trigo, massa alimentar, entre outros. Uma cidadã pretende comprar um saco de arroz, por exemplo, mas não possui os 7 mil kwanzas. Preço atual de um saco de 25 quilos. Junta-se a uma outra pessoa, que também precisa de adquirir o mesmo produto, que não dispõe de dinheiro suficiente. Então aí, a associação de valores adquirem o produto e repartem o bem.
Então, quando já não consegue comprar um saco, o que tem a fazer é fazer associar duas pessoas. Se o saco está 6 mil ou 7, vão associando metade e metade. Chegando 7 mil e tal, compram um saco de arroz, vão dividindo em quilo.
O fenômeno, segundo os nossos interlocutores, pode ocorrer entre duas, três, quatro ou mais famílias.
Como a pessoa não tem dinheiro certo para comprar, em vez de saco de trigo, assim vão fazer associação, vão chamar três pessoas, juntou dinheiro e acompanha, mas depois já dividia, cada pessoa tira já metade dele.
A prática ficou mais evidente, de acordo com os cidadãos ouvidos pela Voz da América, com a crise que assolou o país.
Os preços estão muito altos e também com essa crise mesmo, comprando uma caixa não vai chegar, então prefiro fazer bocado daí, bocado daí, de tudo um pouco na arca, para aguentar até aquele mês acabar, cada das crianças. Que antes, quando não tinha a crise, as pessoas conseguiam comprar normalmente uma caixa de frango, um saco de arroz, uma caixa de massa.
As possibilidades são poucas. Os salários não são compatíveis com o preço das coisas no mercado. Então, fazem sócios. Se tu não tiveres capacidade de comprar uma caixa de frango, que pode estar aí 9 ou a 10 mil, encontras uma pessoa que tem 5 mil, fazem sócio e depois dividem a caixa ao meio. Do estado que o país está, a economia está sempre a subir e as coisas estão difíceis de adquirir. Eu acho que é uma forma das famílias terem um bem-estar, né? Poderem partilhar da mesa, ter um bocado de peixe, um bocado de carne, um bocado de frango e aí poderem satisfazer as suas necessidades.
A sociologia tem resposta para esta prática. O especialista Rafael Aguiar diz que estas medidas surgem quando o cidadão se vê em dificuldades para conseguir satisfazer as suas necessidades básicas, enquadra-se na estratégia de sobrevivência que apura a criatividade das pessoas.
São estratégias de sobrevivência em face da carência ou da perca do poder de compra, mas que evita enveredar para comportamentos desviados.
Sociólogo Rafael Aguiar, a partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Neste momento, a televisão americana, vários canais estão a transmitir imagens da Casa Branca do primeiro encontro entre o presidente eleito americano, Donald Trump, e o atual presidente, Barack Obama. Neste momento, eles acabam de falar à imprensa. O presidente Obama disse que teve, portanto, este encontro com o presidente eleito para preparar a transição da administração americana, que culminará no dia 20 de janeiro com a tomada de posse de Donald Trump. Quanto ao presidente eleito, falou também perante as câmaras de televisão há poucos momentos, há poucos segundos, dizendo que tinha estado a conferenciar com o presidente Obama acerca da transição política, portanto, para a nova administração e, portanto, neste momento, esse encontro terminou, os dois políticos americanos estão neste momento a falar com a imprensa na Casa Branca acerca deste seu encontro, portanto a primeira reunião entre o presidente cessante americano e o presidente eleito que tomará posse já em janeiro que vem. Os eleitores americanos escolheram Donald Trump como o seu novo presidente. Depois de uma longa e azeda campanha para a Casa Branca, começou agora a transferência ordeira do poder, pedra basilar da democracia americana. As eleições terminaram, mas num país profundamente dividido, a vitória de Donald Trump sobre Hillary Clinton causou uma série de protestos junto à Casa Branca. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Depois de uma dura confrontação política, o presidente eleito Donald Trump acha que é a altura de voltar a unir o país.
We owe her a major debt of gratitude for her service to our country. I say it is time for us to come together.
Devemos gratidão a Hillary Clinton pelo seu serviço ao nosso país. Acho que chegou a altura de nos juntarmos como um povo unido. Depois da derrota, Hillary Clinton ofereceu-se para trabalhar com Trump para facilitar a transição.
Our constitutional democracy enshrines the peaceful transfer of power. And we don't just respect that, we cherish it.
A nossa democracia constitucional prevê a transição pacífica do poder e nós respeitamos e amamos isso.
Agora, a administração Obama vai trabalhar com a equipa de transição de Trump para admitir novos funcionários governamentais, incluindo a escolha de um novo gabinete para governar o país. O presidente Obama ofereceu a sua cooperação para garantir a transferência ordeira do poder.
We are now all rooting for his success in uniting and leading the country. The peaceful transition of power is one of the hallmarks.
Estamos todos a torcer pelo seu sucesso para unir e liderar o país. A transição pacífica do poder é uma pedra basilar da nossa democracia e nos próximos meses vamos demonstrá-lo ao mundo. Antes das eleições, Trump tinha-se recusado a dizer se aceitaria os resultados, suscitando dúvidas sobre uma transição suave. O analista político Norman Eisens, da Brookings Institution, é da opinião que Trump deve proferir mensagens unificadoras antes da tomada de posse.
The speech that he gave last night was all he can do as a first step to send a sense of continuity.
No seu discurso de ontem à noite, foi um primeiro passo para transmitir uma noção de continuidade, de aceitação e de bipartidarismo. O processo de transição culmina a 20 de janeiro com a cerimónia de tomada de posse de Donald Trump como presidente americano. Continua sintonizado com a Voz da América. Mas de que forma a eleição de Donald Trump terá impacto em África? A maior preocupação e também ponto de incerteza gira em torno dos acordos comerciais, uma vez que na campanha Trump disse que iria anular as iniciativas do seu antecessor, Amâncio Miguel.
Analistas estão preocupados com o futuro das relações entre os Estados Unidos e África, na sequência da eleição do republicano Donald Trump, que durante a campanha prometeu anular os acordos feitos por Obama. Maior preocupação e incerteza está na área da ajuda internacional e acordos comerciais, incluindo o AGOA, que permite aos países africanos exportarem para os Estados Unidos com isenções fiscais. O acadêmico keniano Adam Olo diz que Trump poderá não se concentrar no desenvolvimento internacional, mas sim nas questões internas dos Estados Unidos. Com isso, argumenta Olu, a ajuda à África poderá reduzir e os líderes do continente deverão buscar cada vez mais soluções locais. Charles Ebone, especialista camaronês de relações internacionais, diz que no mandato de Trump, alguns líderes africanos poderão retornar a políticas sociais conservadoras que incluem o combate ao homossexualismo, proibição do aborto e abuso dos direitos humanos.
Governments, especially in Africa, that were stressed by human rights issues on abortion, on homosexuality, conditioned on aid development, will be more comfortable.
Outros dizem que Trump poderá chumbar o acordo sobre as mudanças climáticas, o que poderá ter grandes implicações no continente africano.
E, amigo ouvinte, como habitualmente, agora o João Santa Rita terá as notícias do desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol. Nos próximos dias temos jogos de qualificação para o Mundial e hoje há 5 jogos da zona de qualificação da América do Sul, incluindo um apetitoso e certamente muito quente Brasil-Argentina. Das últimas 5 vezes que estas potências do futebol mundial se encontraram, o Brasil ganhou 2 jogos, a Argentina ganhou 1. E registaram-se 2 empates. Grandes estrelas do futebol mundial estão lá. Neymar, Messi, Higuaín. Portanto, um jogo a seguir com atenção. A grande rivalidade entre o Brasil e a Argentina provoca sempre uns jogos muito calorosos. Vai ser bom. Brasil comanda a zona de qualificação da América do Sul com 21 pontos. Argentina está em 6º lugar com menos 5 pontos. Qualificam-se os 4 primeiros. O 5º vai à repescagem. Jogo importante para a Argentina, portanto. No continente africano, temos jogos no sábado, incluindo Cabo Verde-Burkina Faso. Depois de perder o primeiro jogo com o Senegal, Cabo Verde tem que começar a pensar em ganhar. O Senegal está na África do Sul. A África do Sul empatou com o Burkina Faso no primeiro jogo. Basquetebol americano, NBA, ontem à noite, DeMar DeRozan, do Toronto, marcou 37 pontos na vitória sobre o Oklahoma, 112-102. Tornou-se assim no 3º atleta nos últimos 35 anos a fazer 30 ou mais pontos em 6 dos primeiros 7 jogos da temporada. Os outros foram Bernard King em 1990 e, claro está, Michael Jordan em 1986. Ontem, Kevin Durant, do Golden State Warriors, marcou 28 pontos na vitória sobre o Dallas, por 116-95, e igualou outro recorde de Michael Jordan. Terminou o seu 72º jogo a marcar 20 pontos ou mais. Só Michael Jordan tinha feito isso. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa contra o Boston, ganhou 118-93. Não, Washington Wizards não são a pior equipa do campeonato. Tem 2 vitórias em 7 jogos. A pior equipa é o Nova Orleans. 8 jogos, 8 derrotas. São os mamparras do campeonato. Até agora as melhores equipas são o Los Angeles Clippers, 7 vitórias, 1 derrota. Cleveland e Charleston com 6 vitórias e 1 derrota.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, os nossos convidados no Angola Fala Só esta semana serão o General Paca e o General Eugênio Manuvacola. Não deixe de participar no Angola Fala Só. E E tempo ainda para recordar a notícia do dia. Aqui em Washington, o presidente Obama acaba de reunir-se na Casa Branca com o presidente eleito Donald Trump, uma conferência que teve lugar há momentos e na qual foram debatidos os pormenores acerca da transição do poder da administração Obama para a administração Trump. Recordamos que Donald Trump tomará posse como presidente americano no próximo dia 20 de janeiro. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vilaportugues.com ou através do telemóvel em vilaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:38 aqui em Washington. Céu limpo, temperatura de 15 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. A produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Temas do dia. Terminou há pouco o encontro entre Barack Obama e Donald Trump, colocadas preocupações sobre o futuro das relações dos Estados Unidos com a África. 10 de novembro de 2016, quinta-feira, estaremos com o trabalho sobre o cancro, teremos o resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Cerca de 300 jornalistas, académicos e estudantes de 28 países, incluindo de Moçambique, recordaram a coragem profissional do jornalista moçambicano Carlos Cardoso em Joanesburgo. Detalhes aqui com o Simeão Ponguano.
Carlos Cardoso, assassinado há 16 anos em Maputo, foi estudante na FITS, da qual foi deportado em 1974 por causa de ligações com a Frelimo em Moçambique. Coincidência ou não, o conterrâneo de Carlos Cardoso, Eduardo Chifamba Mongane, fundador da Frelimo, fora expulso da FITS em 1949 pelo então regime do Apartheid por causa de ser negro, um ano depois da vitória do Partido Nacional. Observando trégua na batalha movida pelos estudantes pelo ensino gratuito na África do Sul, a VITS promoveu palestra em memória do jornalista moçambicano. Moçambique participou com 11 jornalistas e estudantes. A obra de coragem profissional de Carlos Cardoso foi apresentada pela acadêmica Mercedes Sayago, que conheceu o jornalista moçambicano. Segundo Mercedes, no final da década de 1980, Carlos Cardoso e outros jornalistas moçambicanos persuadiram o então presidente Joaquim Chissano para facilitar a aprovação de uma lei progressiva de imprensa no meio de radicalismo adverso da Frelimo, partido no poder. E mais tarde, Cardoso usou a lei para abrir o seu primeiro jornal privado depois da independência. Ironicamente, Carlos Cardoso foi assassinado quando investigava o assunto de fraude bancária que envolvia o filho primogênito de Joaquim Chissano.
Já passam 16 anos. Acha que estão a surgir outros Carlos Cardoso?
Estão a surgir, sim, mas com alguma resistência, não é? São poucos. Mas eu acho que ainda há muito trabalho por se fazer e a cada dia nós estamos a trabalhar para isso, para que grandes trabalhos ainda possam ser feitos.
Jovens jornalistas moçambicanos lamentam a falta de incentivos para o exercício de jornalismo investigativo em Moçambique.
Assuntos sempre há. Não é só em Maputo, mas Moçambique é grande. A desvantagem é que os meios, os órgãos de comunicação não investem muito no aspecto investigação. As pessoas estão habituadas a fazer notícias passam rápido, de 2 minutos, que duram apenas horas, não investem na investigação, no entanto, que tal? Falo de meios financeiros, meios técnicos e também a formação do próprio jornalista, como fazer isso. Mais do que ter meio financeiro, ter meios técnicos para fazer isso, as pessoas têm de ter bases.
O orador de cartaz da palestra sobre Carlos Cardoso na Vice é um jornalista do Burundi exilado na Europa porque é procurado pelo governo do seu país. Bob Rugurika lançou apelo para a comunidade internacional ajudar o seu país e jornalistas africanos em geral para o exercício independente da sua profissão, porque caso contrário, a voz da sociedade sem poder vai ser mesmo silenciada para sempre pelos governos políticos e agentes econômicos poderosos e corruptos. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Passa agora para a economia, convosco o Eduardo Ferro.
As reservas internacionais angolanas caíram mais de 4,2% entre setembro e outubro, o equivalente a cerca de US$ 1.000 milhões, renovando mínimos de vários anos. De acordo com dados preliminares do Banco Nacional de Angola, as reservas internacionais líquidas angolanas caíram a 31 de outubro para US$ 21.950 milhões, a maior descida mensal do ano. Trata-se igualmente do valor mais baixo em pelo menos 6 anos, segundo o histórico disponibilizado pelo BNA sobre estas reservas, necessárias para garantir as importações de matérias-primas ou alimentos. Angola vive desde finais de 2014 uma crise financeira, económica e cambial decorrente da quebra para metade nas receitas com exportação de petróleo. Desde agosto que o Banco Central, que atualmente é o único fornecedor de divisas à banca comercial, aumentou fortemente a injeção de moeda estrangeira no mercado cambial primário a um ritmo de cerca de US$ 1.000 milhões por mês. Entre janeiro e 31 de outubro, as reservas líquidas desceram quase 10%, equivalente a mais de US$ 2.100 milhões, de acordo com os dados do Banco Nacional de Angola. Estas reservas garantem o equivalente a cerca de 6 meses de importações de alimentos, bens e equipamentos, tendo em conta as necessidades atuais, numa altura de forte contenção na disponibilização de divisas aos bancos. A economia portuguesa deverá crescer apenas 0,9% este ano, de acordo com as previsões de outono da Comissão Europeia, que revê em baixa a divulgada em maio passado, quando se antecipava um crescimento económico de 1,5%. A Comissão prevê ainda que Portugal registre este ano um déficit orçamental de 2,7% do Produto Interno Bruto, igual ao valor anunciado em maio, mas que fica acima do limite traçado por Bruxelas para Portugal no âmbito do processo de avaliação da aplicação de sanções e que aponta para um déficit de 2,5%. Em 2017, a Comissão antecipa que a economia portuguesa registre um crescimento homólogo de 1,2%, uma quebra relativamente à previsão de 1,7% anunciada em maio e um déficit orçamental de 2,2%, longe da meta de 1,6% delineada pelo governo português. Para justificar estas perspectivas económicas mais pessimistas, a Comissão Europeia aponta que a recuperação económica modesta está a ser liderada pelo consumo privado e travada por níveis baixos de investimento. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia US$ 1,08. A libra estava cotada a US$ 1,24.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os convidados de amanhã, 11 de novembro, serão os generais Paca e Manuvacola.
No mundo inteiro, a incidência do câncer da mama continua a aumentar. Isso deve-se por uma parte é um diagnóstico, é um melhor diagnóstico, né? Há programas de rastreio e de diagnóstico que levam a que se detecte este cancro mais vezes e mais cedo. Mas, por outro lado, tem também a ver com o aumento da incidência deste tipo de cancro naquilo que chamamos os países em vias de desenvolvimento. Este é o cancro mais frequente nas mulheres, praticamente em todo o mundo. Apenas nos países mais pobres do mundo é que ainda é o cancro do colo do útero. Mas logo que um país começa a ter um nível de desenvolvimento relativamente superior, imediatamente o cancro mais frequente passa a ser o cancro da mama. Isto nas mulheres, claro. Em relação à mortalidade, globalmente, e se falarmos a nível dos países desenvolvidos, tem havido uma diminuição da mortalidade, sobretudo desde os anos 90. Então, houve uma diminuição de mais ou menos 30% de mortalidade desde os anos 90. Isso tem a ver com o diagnóstico mais precoce, com os programas de rastreio, mas também com o aparecimento de novos tratamentos e melhores tratamentos. Nos países em vias de desenvolvimento, infelizmente, por falta de muitas, tanto dos programas de rastreio como de muitos dos tratamentos, ainda não se vê uma diferença na mortalidade tão importante.
O que é que precisam de fazer para terem melhor rastreio e terem também melhor tratamento?
Na minha opinião, para além desse investimento que deve ser feito no diagnóstico precoce, talvez valha a pena investir mais na educação, em projetos que possam atingir as mulheres nas pequenas localidades e mostrar como é importante ir imediatamente ao médico logo no aparecimento dos primeiros sintomas, porque aquilo também que faz, que tem um grande impacto tanto na mortalidade como em termos da qualidade de vida, é o facto de nos países em vias de desenvolvimento o cancro ser diagnosticado tardiamente, quando já estarem em fases muito avançadas. E isso faz com que seja menos curável e também mais caro de tratar do que se for diagnosticado precocemente.
Os países africanos, na sua opinião, estão a caminhar para um investimento nesse sentido ou não lhes parece um grande problema?
Os países africanos, sim. Eu diria que todos os países que estão em vias de desenvolvimento têm estado a despertar para o problema do cancro em geral, não só do cancro da mama, mas para o cancro em geral. Neste momento, 70% das mortes por cancro já ocorre nos países em vias de desenvolvimento. E é estimado que em pouco mais de 15 anos, talvez num espaço de 15 anos, a maior parte dos casos de cancro vai acontecer nos países em vias de desenvolvimento. Então, é urgente que nesses países se comecem a tomar as medidas necessárias para um melhor controle desta doença, porque senão vai se traduzir em taxas de mortalidade muito elevadas e vai ser um problema de saúde pública bastante importante.
O tratamento é muito caro, doutora?
Ora bem, como é que eu posso dizer? O tratamento principal, vamos dizer, os principais tratamentos para o cancro da mama, e agora vamos voltar a falar do cancro da mama especificamente, não são muito caros, mas é preciso ter uma certa organização dos cuidados de saúde. O que é que eu quero dizer com isso? É preciso ter cirurgiões especializados que saibam fazer este tipo de cirurgia. É preciso ter acesso à radioterapia. É preciso ter as máquinas de radioterapia e ter técnicos e médicos especialistas que saibam utilizar essas máquinas. É preciso também ter médicos especialistas em oncologia e que saibam administrar os tratamentos necessários. Então, tudo isso faz parte dos custos do tratamento do cancro. mas com boa organização consegue-se dar acesso a bons tratamentos à maior parte dos doentes. Os medicamentos que são mais caros, que são os que por vezes são chamados os medicamentos inovadores, esses não são o principal tipo de tratamento do cancro. O principal tipo de tratamento do cancro não é muito caro, mas é preciso disponibilizar e ter os médicos especializados, as enfermeiras especializadas e as condições para cirurgia, radioterapia e quimioterapia.
Isto torna-se mais complicado para os países africanos, onde já não há médicos para questões gerais de saúde.
É complicado, não estamos a dizer que não seja complicado, infelizmente é complicado, mas é um investimento que vale a pena fazer, porque se não se fizer, como eu estava a dizer, os números estão a crescer de uma forma assustadora nestes países, e se não houver uma organização, em breve haverá um número de mortes que não é aceitável minimamente, e é preciso fazer este investimento. Também quer dizer, nos países em que o número de cancros está a aumentar, também ao mesmo tempo quer dizer que as outras doenças, que costumam ser as doenças mais frequentes, como as doenças infecciosas, estão a ficar melhor controladas. Isso também é um bom sinal. Poderá ser possível adaptar os recursos àquilo que começa agora a ser as doenças mais frequentes.
O que é que faz a sua organização, que está baseada aí em Portugal, para os países de língua portuguesa em relação ao cancro?
O local onde eu trabalho é uma fundação privada e não tem colaborações diretas neste momento para ajudar algum país em especificamente, mas gostaríamos de, ainda agora estive a falar com a Presidente, e gostaríamos de poder estabelecer os protocolos necessários para ajudar os países africanos de expressão portuguesa, mas tem de haver, claro, uma vontade da parte desses países também. Nós não podemos interferir. Aquilo que eu faço como indivíduo, individualmente, é ajudar naquilo que possa em termos de formação, né? Em termos de proporcionar oportunidades de formação aos jovens oncologistas e outros de vários países, não só dos países africanos.
O cancro é uma questão inesgotável em termos de abordagem. O que é que aconselharia às mulheres e aos homens em particular o seu papel na prevenção, a título individual, no diagnóstico rápido? O que é que diria a eles?
Essencialmente, a mensagem principal é de não esconder quando aparecem os sintomas. Neste momento, e com os tratamentos que temos, e como eu estive a explicar, não são os tratamentos mais caros e, portanto, estão disponíveis, nós podemos obter taxas de cura muito importantes. Ter cancro não significa necessariamente que se vai morrer. Mas para isso é preciso trazer o diagnóstico ao médico rapidamente. Então a principal mensagem é, quando detectarem algum sintoma que sintam que não está normal, e em relação ao cancro da mama, se palparem algum nódulo, se houver uma alteração no mamilo, se houver alguma escorrência, alguma alteração que vejam que não está normal, é procurar o médico rapidamente. Quanto mais depressa se fizer o diagnóstico, maior a probabilidade de cura. A mesma coisa para os homens, que o tumor mais frequente nos homens é o cancro da próstata, dificuldades em urinar, dor, sangue pela urina, qualquer sintoma que sintam que não está bem, não demorem a procurar ajuda médica, porque quanto mais depressa, maior a probabilidade de poderem ficar curados da doença.
Será que algum dia o mundo vai se livrar do cancro?
Eu costumo dizer que é difícil nós um dia chegarmos ao que muitas pessoas falam sobre a cura do cancro. Porquê? Porque as células cancerosas, as células malignas, não são células do fora de nós. Ou seja, quando nós, por exemplo, temos uma infecção por HIV ou temos uma infecção por uma bactéria, isso é um organismo externo que entra no nosso corpo, não é? As células malignas são células nossas que perderam a capacidade de controlar o seu crescimento e que crescem sem controle. E perderam também uma capacidade que as nossas células têm, que é de morrer depois de um certo tempo. Ou seja, cada uma das nossas células nasce, exerce a sua função e depois de um certo tempo morre. As células malignas não morrem, é como se vivessem eternamente. Mas nós estamos a lutar contra células do nosso próprio organismo, então o tratamento é sempre mais difícil, porque vai afetar as células malignas e as células benignas também. Então não sei se alguma vez nós poderemos erradicar as doenças malignas, mas eu sei que é possível que um dia nós possamos controlar a doença, o cancro, de forma a que seja uma doença crónica com a qual possamos viver muitos anos sem problemas.
Esse é um dia distante ou próximo?
Olha, eu não sei dizer. Acho que já esteve mais longe do que está agora. Ainda falta bastante tempo, mas os avanços têm sido muito importantes nos últimos anos, particularmente utilizando novas tecnologias de análise dos genes das células tumorais e compreender porque é que uma célula que é normal deixa de o ser e passa a ser maligna. No dia em que percebermos isso, podemos tentar evitar que as células normais se tornem malignas.
Muita esperança.
Exatamente, temos que guardar a esperança.
Este foi um trabalho especial sobre o câncer da mama, feito por Amácio Miguel. E agora vamos ficar com Live Forever.
Dreaming of shore.
Passo agora para as notícias desta quinta-feira, dia 10 de novembro de 2016. O vencedor das eleições presidenciais americanas, Donald Trump, esteve na Casa Branca para uma reunião com o presidente Barack Obama, que deu instruções para as agências governamentais prepararem a transferência de poderes a 20 de janeiro. Obama disse que há que garantir que a nova administração esteja pronta a proteger a segurança nacional quando assumir o poder. Primeira-dama Obama, Michelle Obama, reuniu em privado com a mulher de Donald Trump. Aqui em Washington, Trump vai reunir-se também com o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, e o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell. Entretanto, realizaram-se manifestações contra Donald Trump em várias cidades americanas. Os manifestantes acusaram Trump de ser racista. Em Washington, houve manifestações em frente à Casa Branca e um novo hotel de Trump, a pouca distância da Casa Branca. Analistas encontram-se preocupados com o futuro das relações dos Estados Unidos e de África na sequência da eleição do republicano Donald Trump, que durante a campanha prometeu anular os acordos feitos por Obama. Maior preocupação e incerteza está na área da ajuda internacional e acordos comerciais, incluindo o AGOA, que permite aos países africanos exportarem para os Estados Unidos com isenções fiscais. O académico keniano Adam Olo diz que Trump poderá não se concentrar no desenvolvimento internacional, mas sim nas questões internas dos Estados Unidos. Com isso, argumenta Alô, a ajuda à África poderá reduzir e os líderes do continente deverão buscar cada vez mais soluções locais. O Pentágono anunciou que a campanha contra os militantes do Estado Islâmico na Síria, no Iraque e na Síria se saldou pela morte de 64 civis e ferimentos noutros 8 durante os últimos 12 meses. No entanto, organizações de defesa de direitos humanos dizem que o número real será muito superior. Números revelados pelo Pentágono indicam que as forças norte-americanas estiveram na origem de 2/3 dos bombardeamentos aéreos da coligação internacional. As Nações Unidas alertaram para o facto da zona leste da cidade síria de Alepo se encontrar-se a ver enfrentar fome generalizada. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. 20 anos após os Estados Unidos e Vietnã terem normalizado o relacionamento mútuo, os dois países têm vindo a reforçar a cooperação. O relacionamento bilateral nunca foi tão forte, cooperando numa diversidade de assuntos, incluindo a educação, a ciência e a tecnologia, a mudança climática, a saúde pública e a segurança. Com efeito, em maio deste ano, durante a visita ao Vietnã, o presidente Barack Obama anunciou ter levantado o embargo de armas que vigorava há décadas. Ao fazê-lo, o presidente Obama removeu os vestígios da Guerra Fria e assegurou que o Vietnã tivesse acesso ao equipamento de que necessita para se defender. Esta mudança sublinha igualmente o compromisso dos Estados Unidos à normalização do relacionamento com o Vietnã, incluindo laços de defesa e da região. Tendo por base a visita de maio de 2016 do presidente Obama ao Vietnã, e a visita de julho de 2015 do secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã aos Estados Unidos, o secretário de Estado norte-americano John Kerry convidou o secretário-executivo do Partido Comunista do Vietnã, Yun, a visitar Washington para aprofundar o relacionamento entre os dois governos. O secretário Kerry e Yun reiteraram o compromisso mútuo de aprofundar a parceria, a promoção do comércio e do crescimento económico e o reforço da segurança e da estabilidade regional. Para além disso, debaterão a gestão pacífica e a resolução das disputas no mar do sul da China, cooperando na resposta humanitária e alívio de desastre, no progresso de direitos humanos e da reforma legal, e colaborando na mitigação da mudança climática e à adaptação, particularmente no delta do Mekong. Os dois realçaram o compromisso dos países na ratificação da parceria transpacífica, um acordo de comércio livre que tem o potencial de constituir o futuro da região. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português desta quinta-feira, 10 de novembro de 2016, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.